Pão de vida. A excelência do cristianismo. O Papa Leão XIV efetuou entre 27 de novembro e 2 de dezembro uma viagem à Turquia e ao Líbano, a primeira viagem internacional do seu pontificado e a quinta de um Papa à Turquia, na época contemporânea. Às fontes da fé entre as raízes do cristianismo. Decorreu sob o lema Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Não foi à Basílica de Santa Sofia, transformada em mesquita, mas visitou Iznik, a antiga cidade de Niceia, a 140 km de Istambul, para assinalar o 1077º aniversário do primeiro concílio ecuménico de Niceia, que reuniu 300 bispos do Império Romano, sendo um marco histórico muito importante na história da Igreja. O Concílio de Niceia foi um momento histórico crucial convocado pelo Imperador Constantino I, 237, e que decorreu em 325 d.C., no qual surgiu o Credo de Niceia, aceito atualmente por milhões de cristãos, em que foi definida a profissão de fé cristã. O Credo foi proclamado que existe um único Deus internamente existente em três pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo que a heresia ariana negava a divindade de Jesus. A 28 de novembro, sobre as ruínas da antiga Basílica de São Neófito, houve um encontro ecuménico de oração com o Papa Leão XIV, o Patriarca Bartolomeu I, o Patriarcado Grego de Constantinopla, da Igreja Ortodoxa, e outros representantes de igrejas cristãs, em que rezaram pela unidade dos cristãos, considerando o cisma de 1054. A 29 de novembro foi assinada por ambos uma declaração conjunta no Palácio Patriarcal de São Jorge, reafirmando o compromisso com a unidade dos cristãos e cooperação ecuménica. O introito supra, com muita atualidade eclesial, foi assinado também pela sua relação com o exercício em análise, dactilografado por Américo Monteiro de Aguiar, no Seminário de Coimbra, em março de 1927. Depois da breve alusão ao islamismo, segue-se a continuação da transcrição de mais um naco desse trabalho teológico que se refere diretamente ao cristianismo. Aonde está a excelência do cristianismo? Existência como a de Jesus, isento de alterações, manchas e vicissitudes. Desde os primeiros dias até ao último da sua vida, ele é sempre o mesmo, majestoso e simples, profundamente severo e profundamente doce, sempre luminoso e impassível. Diz-se que o sublime é um traço da divindade. Que nome devemos dar a quem tiver em si todos os traços do sublime? Grandeza moral do cristianismo. É só a alma que Jesus fala. Ele não considera as riquezas, não queira amontoar riquezas na terra, aonde a ação do tempo e dos homens as pode destruir. Amontoa antes no céu, pois aonde estiver o teu tesouro, ali está também o teu coração. Ele não considera grandezas, aquele dentre vós que quiser ser o maior de todos, faça-se o mais pequeno. Muito menos os prazeres materiais. Se alguém me quiser seguir, deve em primeiro lugar abnegar-se, tomando sobre si todos os dias a cruz. Ensina a perfeição moral. Sede perfeitos como o vosso Pai, que está no céu, e entrai pela porta estreita para o caminho da vida. Indica a luta individual para conseguir esta perfeição. Não cuideis de que eu vim trazer a paz, mas sim o gládio. Prega o amor, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam, para serdes filhos do vosso Pai que está no céu, o qual faz nascer o sol sobre os justos e injustos. Como se verifica, Américo de Aguiar fundamenta os seus argumentos apologéticos sobre o cristianismo, com várias citações bíblicas, nomeadamente dos Evangelhos, o que comprova a sua atenção à Escritura, especialmente o Novo Testamento. Assim, para apresentar o segredo da felicidade, começa por indicar qual a verdadeira riqueza, o tesouro no céu, citando três perícopes de São Mateus 6, 19, 21. De facto, as pessoas que escolhem ser pobres em Cristo não amontoam bens que desorientam o coração humano, mas colocam o seu tesouro em lugar seguro, o céu. Depois refere à virtude da humildade, citando São Lucas 9:48. Na verdade, é de evitar o orgulho e a vaidade, mas ser humilde, como a Virgem Maria, é essencial para uma vida conforme os ensinamentos de Jesus. Ao apresentar as condições para seguir Jesus, cita um versículo de São Lucas 9:23. Essas palavras são bem claras, como convite a dar a vida pelo próximo, como Jesus, que a entregou pela nossa salvação. A cruz é um sinal fidedigno do seguimento de Jesus. Em seguida, cita o apelo de Jesus à santidade, São Mateus 5:48. O convite de Jesus para que cada ser humano seja santo é um desafio a buscar a felicidade, que não é isenta de pecados, de imperfeição, como vem afirmado no livro do Levítico 11:44 e na primeira carta de Pedro 1:15-16. Sede santos, porque eu sou santo. Noutra passagem evangélica de São Mateus 10:34, que é controversa, é sublinhado que Jesus é sinal de contradição, como disse o velho Simeão, pois a vida humana é uma luta constante numa tensão entre fidelidade a Deus e o comodismo mundano. Finalmente, noutro ensinamento de Jesus, em São Mateus 5:44, há um convite a um amor que nos leve a ver em cada pessoa humana um nosso irmão, para acabar com um costume antigo da vingança. Jesus sublinha o papel fundamental do perdão, sendo que toda a pessoa humana é digna de ser amada. Padre Manuel Mendes.